Igreja, paz do Senhor.
Amém.
Glória a Deus, como é bom estar em casa. Eu me sinto em casa, porque é a mesma coisa, é como se eu estivesse no Taboão. Nós temos lutado muito por isso, pelo alinhamento, pela padronização de cultos dentro da igreja. E quando cheguei aqui, eu falei, não, eu só estou em casa, é o mover, é o mesmo espírito. Eu tenho dito que isso é a harmonia de espírito. Obrigado. Que acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Pela primeira vez, hoje é a segunda vez que eu estou aqui na Cantareira. Estive aqui numa reunião de homens. Aí tive que fazer um sacrifício, coisa chata, eu sei, de comer um churrasco ali. Mas eu me sinto um homem carnal nesse momento, né? Mas é bom estar aqui. Estou como foi anunciado, Juscelio, pastor Juscelio, pastora Silvana, são filhos na fé nós. Estamos agora, esse ano, em dezembro, completando 30 anos de ministério. E o Senhor tem nos dado essa graça, né? A igreja em Taboão da Serra, agora com outras igrejas, mas ela nasceu dentro do meu quintal. Naquela época tinha o Orkut. E dentro do Orkut tinha lá um site que chamava No Quintal do Dido. E Quintal do Dido era minha casa, porque o meu apelido é Dido. Então, tínhamos lá e começou. Então, gente boa de bola, batendo bola, bola e pingue-pongue, bola e pingue-pongue. A igreja foi crescendo, crescendo. E tivemos que reformar a minha casa para receber tantos jovens. Minha igreja tem esse perfil de muitos jovens, até hoje ainda, embora agora está bem mesclado, mas muitos jovens. E passaram-se ali muitas. Hoje eu faço casamento do filho, do filho, do filho. Né? Então, isso me preocupa, porque o filho do filho, o tempo está passando para mim também, né? Em outubro passado, próximo passado, eu completei 70 anos. Aí eu falo, não é possível. Está completando 70 anos, então. Estou fazendo casamento do casamento do casamento, então é filho do filho, mas louvo a Deus por isso. Igreja, eu acabei não me comunicando direito com o pastor Glauco, e eu não sabia, porque minha igreja lá em Taboão, agora meu filho lá, está ministrando as mensagens enviadas pelo apóstolo, mas eu não me comuniquei, falei, olha, eu preparei uma outra mensagem, porque eu não sabia que vocês estavam. Quando eu vi falando, eu falei, nossa, Deus do impossível, Deus do impossível, eu falei, meu pai. Mas eu tenho impressão, não, tenho certeza, essa palavra tem tudo a ver com aquilo que eu vi o Jonas, meu pai, que cara, o cara... Tu não disse que o cara é Roberto Carlos? Não é não, é o Jonas, meu. Meu pai, muito bom, gostei, não tinha visto, nunca tinha visto o Jonas. Conheço ele tanto tempo, nunca tinha visto ele ministrar. O cara tem todo o perfil do irmão mesmo, o cara é bom mesmo, é bom. E eu louvo a Deus também pelo louvor aqui, vocês são no mínimo o máximo, viu? Eu quero trazer essa palavra, eu gostaria que você redobrasse a sua atenção. Uma palavra de muitos anos. Eu estou numa idade que tudo agora para mim é muitos anos lá atrás. Eu falei, meu Deus, qualquer coisa que eu falo, há muitos anos atrás eu ministrei essa palavra, né? Eu gostaria que você abrisse e fosse colocando de pé em Lucas capítulo 15. Em reverência não ao pastor, não, mas em reverência à palavra de Deus. Mateus 24, 35 diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, essa não vai passar. Tudo vai passar, eu vou passar, você vai passar, alguns talvez fiquem para a semente, mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre. Então, em reverência à palavra de Deus, Lucas capítulo 15, versículo 27, depois nós vamos pular, não, capítulo 15, versículo 15, Lucas 12, 15, e depois o versículo 27 até o 31. Eu acho que é isso, hein? Meu Deus. Versículo 15, acompanha, diz assim: o mais moço deles disse ao pai, é isso? Posso escutar um amém?
Amém.
Uau! O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Agora, lá no 27. O teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar em casa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. A igreja pode sentar-se. Eu estava vendo a cada cântico o Jonas ministrando e falando sobre o Deus do impossível. Alguns ataques, algumas situações que nós passamos e às vezes não entendemos. Muitas das circunstâncias, muitas situações que passamos, não entendemos. Essa mensagem, ela chama-se identidade. Identidade. Por isso que eu gostaria que você prestasse bem atenção. Na verdade, eu acho, pelo menos uns 20, 25 anos atrás, foi quando o Senhor me deu essa palavra, e eu agora acabei atualizando, fui buscar essa palavra em uma situação dentro de Taboão da Serra. A Sandra ministrava, e eu fui buscar essa palavra, falei: nossa, tem alguma coisa que me incomodou. Eu, mais para frente, eu vou explicar, e me incomodou, então fui buscar essa palavra. Então, aí quando eu fui buscar essa palavra, eu acabei atualizando. Eu procurei, não achei a original. Eu tinha ela em mente, então eu fui ajuntando as informações, e acabou, então, eu atualizando. Eu acho que ela, tenho certeza que ficou melhor do que a primeira. Eu coloquei três pontos, eu não quero me delongar, mas três pontos importante sobre esses versículos que nós lemos. O primeiro ponto eu coloquei: lições que aprendemos com o filho pródigo. E eu fico pensando, a palavra pródigo quer dizer gastão, esbanjador. Agora eu fico maravilhado. Esse filho caçula, eu tenho uma predileção por ele, uma admiração muito grande. Muito grande. Porque, embora nós olhamos e temos esse mau hábito, às vezes, de apenas nós nos fixarmos naquilo que é ruim na pessoa. A palavra está dizendo pródigo. Pai, me dá a minha parte que me cabe. Ah, o pai deu. Agora, o que é o pródigo? Ah, Ele fez o que estava realmente na índole dele. Ele é um gastão, pródigo quer dizer gastão, esbanjador. Ele foi lá, esbanjou e gastou todo o dinheiro. Essa é a parte ruim. Mas nós esquecemos que esse menino é brilhante. Sabe por que ele é brilhante? Porque ele tinha identidade. Ele sabia o direito dele junto ao pai. Quando ele falou, pai, dá minha parte que me cabe, ele sabia. Eu tenho direito. Muitos de nós, às vezes estamos pedindo algumas coisas ao Senhor, porque nós não sabemos o nosso direito enquanto filhos. Ele sabia. Por isso que eu me admiro, eu olho para ele e eu fico realmente maravilhado. Eu até sou capaz de comprar uma carteirinha para ser fã dele, porque ele sabe o direito dele junto ao pai. É uma pergunta que você faz para você mesmo e não precisa responder. Você sabe qual é o seu direito junto ao pai? O filho, fique imaginando, você às vezes casamos. Agora você vai, chega na casa do seu pai, seu pai, dá licença, eu vou entrar. Pai, olha o pai, eu vou mexer na geladeira. Não! Você tem total liberdade, você tem direitos. Então, o que eu aprendo com esse menino gastão, com esse menino esbanjador? Eu não gastaria, não sei também, não vou colocar. Eu sou também, eu gosto de gastar. Então eu talvez se me desse um bom dinheiro, eu também saía. Não em Mirretriste, não isso. Mas eu ia comprar um tênis de marca, ia lá no Catarina, nossa, ia fazer a festa lá. Né? Mas agora, o que nós aprendemos é que ele estava em pleno exercício de direito enquanto filho. É isso que nós precisamos nos questionar, fazer uma autoanálise. Eu sei, às vezes eu estou pedindo alguma coisa para Deus, porque me falta identidade. Agora, o segundo ponto, o perigo que corremos quando não conhecemos a nossa identidade. Um perigo muito grande, e eu vou dizer para você, dentro desse perigo, eu destaquei o seguinte: a falta de conhecimento da nossa identidade tem por consequência destruição. É muito grave isso, é muito perigoso isso. O texto da palavra de Deus de Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Se você não tem conhecimento, eu não tenho conhecimento da minha identidade, eu corro um perigo muito grande de destruição. Eu vou destacar dois pontos. Susana von Richthofen, eu fiquei um tempão para falar esse nome, Richthofen. Eu não posso tropeçar nas palavras, Richthofen. Falei, graças a Deus. Veja o seguinte: condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos seus pais na noite de 31 de outubro de 2002, a martelada. Morava com os pais e com o irmão Andreas, em uma mansão no bairro nobre do Brooklyn. Motivação do crime, preste atenção, igreja, motivação do crime: ficar com a fortuna dos pais avaliada na época em 11 milhões de reais. Não para aí. Gil Grego Rugai teria dado um desfalque de mais de 25 mil reais, valores da época, à empresa referência filmes do pai Luiz Carlos Rigai, em 22 de março de 2004. Motivação do crime: ficar com a fortuna do pai avaliada em 22 milhões de reais. Deu desfile. Na época valia 25 milhões. Ele foi lá, deu um desfalque, o pai pegou, mandou ele embora. Eu fico aqui, não disse, mas eu fico aqui conjecturando. Era ele mais, mais uma irmã, ele ficou aqui conjecturando. O que o pai falou, não, peraí. Eu vou apenas discipliná-lo. Você está fora da empresa, vai embora. E porque ele ficou tão se remoendo, que foi lá e matou o pai. Agora, a falta de conhecimento da nossa identidade reflete uma justiça própria, ou seja, nos constitui juiz, legalista e autojustificação. Eu vou pegar o texto agora. Por isso que eu estou dizendo que a falta de identidade nos destrói. Quando eu não tenho conhecimento de identidade, pastor Glauco, eu sou destruído. E a palavra de Deus em Oséias diz, olha, você é destruído porque lhe falta conhecimento. Olha o que diz o texto da palavra. Aquele jovem, agora o jovem, não o Gastão, mas o filho mais velho, o mais moço, saiu de casa, passou a mão na parte que lhe cabia e gastou tudo. Agora o outro era um jovem, exemplar, era exemplar, e ele verbaliza isso. Ele está voltando, a palavra de Deus diz que ele saiu. Não, a Bíblia esconde, não sabemos o que ele foi fazer, mas ele saiu. Quando ele está voltando para casa, ele escuta de longe uma música, está tocando, está em festa. Aí vem um criado e diz para ele assim, olha, essa música que está tocando é porque o teu irmão voltou com saúde e seu pai se alegrou tanto que está dando uma festa. Veja o seguinte, a falta de identidade, a falta de identidade. A casa é dele. Eu fico aqui pensando num palacete, porque o pai era um homem abastado, era rico. A mansão era dele. Ele não quis entrar, não vou entrar. O que está acontecendo? Não vou entrar. Precisou o pai sair e conversar com ele. Então, quando eu digo que ele se coloca como um juiz, porque ele diz, olha o que aconteceu. E ele estava indignado. Eu sempre fui teu filho. Eu nunca te dei trabalho algum. Eu sempre obedeci às suas ordens. Aí vem o quê? O teu filho não era irmão dele. Era o teu filho. Já não era mais irmão. Alto juiz. Agora sou juiz. Eu estou olhando o defeito do meu irmão. Destruiu, acabou com parte da sua fortuna. E o senhor ainda agora vai dar um cabrito. Justamente aquele cabrito que nós estamos preparando para uma festa especial, tu dá para esse que está voltando agora, gastou todo o dinheiro com meretrizes. Por isso que eu digo que a falta de conhecimento de nossa identidade nos faz legalista, juiz, e me dou uma auto-justificação. Eu sempre fiz tudo. Eu nunca desobedeci às suas ordens. Então eu estou dizendo, olha, eu sou esse, olha para mim, eu sou parâmetro de perfeição. Era isso que ele estava dizendo para o pai. O terceiro ponto, conhecendo a nossa identidade. Conhecendo a nossa identidade. Eu não poderia falar que nós não sabemos qual é a nossa identidade, sem trazer para você que há como eu conhecer qual é a minha identidade. Eu fiquei aqui pensando em Google Liberato. Google Liberato subiu lá nas alturas, é aquele a parte que fazia aquele programa junto com o Silvio Santos ali, subiu lá e despencou de lá e morreu. A fortuna dele ficaram questionando. E, olha, é parte daqui, não deixou para a mulher, aqueles negócios de partilha de rico. Então, cada um tem uma parte. Mas, na hora que estavam lá fazendo, trabalhando tudo, e já estavam calculando, alguém tinha conhecimento de identidade. Sabe como chama esse camarada? Ele tinha o nome de Ricardo Rocha. Não é aquele cara bom de bola da seleção, não. É o Ricardo Rocha. Eu acho que deram um nome para ele de Ricardo Rocha. Aparece. Olha, eu sou filho de Gugu. Parou tudo. Sabe por que parou? Porque ele sabia da sua identidade, ele sabe que ele tinha direito também à parte da herança. Agora foram lá, ainda estão provando se é ou não, mas parou tudo. Opa, então não reparte não. Surgiu mais uma pessoa. Quem surgiu? Uma pessoa que sabe o seu direito de identidade. Eu sei. Quando eu sei, eu exerço o meu direito. Amém? Agora, a palavra de Deus diz o seguinte. E aqui estava dizendo, eu fiquei olhando quando o pai sai e vem conversar com o filho mais velho. Não sei se vocês estão me acompanhando.
Amém.
Tá? Ele sai e fica, o que acontece, filho? Você não quer entrar na sua casa? Aí o filho mais velho faz tudo aquela conversa, né? Eu nunca te desobedeci e tu não me deste. Tu não me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Eu fico olhando aquele velho pai, aqui eu, fazendo como se fosse um teatro, ele pôs a mão na cabeça assim e diz, meu Deus, onde foi que eu errei? Eu sei, onde foi que eu errei? É a mesma coisa, veja bem, eu não quero que vocês entendam, não é nenhuma heresia não, mas é alguma coisa pós-túmulo, é alguma coisa, não é também espiritismo, eu estou forçando vocês a pensar o que eu estou pensando, da maneira que eu vejo uma situação, é a mesma coisa que o pai da Suzane está dizendo, minha filha, ele está dizendo, olha, onde foi que eu errei, porque pai é assim, pai puxa a responsabilidade para si, não é o filho que é um idiota, sei lá, alguma coisa assim por aí, não, eu errei em algum ponto, minha filha, onde foi que eu errei? Você me matou, estou aqui morto, porque você não sabia o que é, aquela fortuna toda é sua de seu irmão, de Rugai, é sua e da sua irmã. Você entende? É o pai agora que está lá, pós-túmulo, pensando, fiquei pensando, meu Deus. Por isso que a falta de conhecimento da identidade traz destruição. Esses dois mataram o pai por uma coisa que era deles. Olha, é loucura. O pai tá, quando diz, meu filho, você não precisa. Vai lá, pega um, dois, pega o rebanho todo e faz descer. Você não precisa mesmo, não precisava ser um cabrito só. Pode ser dois, dez, vinte cabritos, é seu. Falta de identidade, igreja. O que é meu, é seu, filho. É seu. Você não precisava pedir. Por isso que eu digo, eu não preciso chegar na casa dos meus pais, que dormem no Senhor. Mas não chegava. Estou abrindo aqui. Ô, velho. Ô, mãe. Aí, velho, tem o que tem para comer aí. É a intimidade que nós temos com os pais, que nos dá essa liberdade. Ô, pai, dá licença, eu vou pegar ali uma maçã na geladeira. Ah, que é isso? É muito formalismo. Agora, como que surgiu? Como que surgiu essa mensagem? A Sandra ministrava, num dia lá em Taboão, e no final da mensagem, ela colocou um hino, uma música linda, mas olha, é linda. Hoje eu vou, adversários, te entregar minha vida no teu altar. E vai, arrebenta. Essa música é de Marcelo Aguiar e da bispa Sônia Hernandes. Coisa linda. Mas ela colocou, de repente, alguma coisa veio na minha mente. Igreja, eu não estou questionando. Eu vejo as ministrações da bispa, eu vejo Marcelo Aguiar. Nossa, eles são terríveis, são bons. Mas essa música me incomodou demais. Essa música me incomodou demais. Sabe por quê? O refrão, me dá poder de filho, né? Quando chegou aquilo, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. Foi por isso que eu fui buscar, eu fiquei desesperado, falei, deixa eu buscar, aonde está essa mensagem de muitos anos atrás? Por isso que também não achei. Mas o texto, há um texto na palavra de Deus, de João 1,12, preste atenção. João 1,12 diz, e a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí veio no meu coração, meu Deus. Igreja, eu vou dizer algo para vocês. Não sou contra a bispa. Quem sou eu? Há uma música que diz que eu sou apenas um grão de areia. Tem uma música assim linda? Sou apenas um grão de areia no meio de uma imensidão. Eu sou esse. Apenas um grão de areia. Mas eu digo o seguinte. Deus não dá, não pode dar o que Ele já deu. Eu não posso pedir, me dá poder de filho, se Ele diz, olha, e a todos quando receberam, já me deu poder. Vocês entendem? Não posso. Ele já me deu. Aí eu falei, puxa vida, eu não estou tão errado assim. A música é linda, bela, maravilhosa, mas, sabe, faltou liga. Eu estou encerrando. E eu quero que mostrar biblicamente quem eu e você somos, qual é a nossa identidade. O meu apelo nesta manhã, aqui, pastor Glauco, pastora Lídia, eu convido você a se colocar de pé. Esse é o meu apelo. Um texto na palavra de Deus, por isso que eu estou dando base bíblica. Não é nenhuma heresia. Eu vou ler o texto. Diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora quero pedir licença à igreja toda, para que você traga isso na primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do singular é eu. Então você diz assim, eu sou, pode vir comigo. Raça eleita, sacerdócio real, eu sou. Nação santa, povo de propriedade, exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.